Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais vereadores. Satisfação estarmos aqui hoje para fazer alguns esclarecimentos a respeito do projeto de suplementação orçamentária. Cabe inicialmente esclarecermos que esse projeto ele é de suplementação e não de crédito adicional. Portanto, não é acrescida nenhuma despesa que não aprovada originalmente. E simplesmente nós estamos realocando valores para atender às necessidades de escrituração fiscal, né, que ocorre ao final do ano. Outra questão também que devemos frisar é que o fato de termos encaminhado um projeto de 21 milhões de reais para transposição de dotação orçamentária não significa que esses 21 milhões de reais estão em conta. Como os senhores bem sabem, nós sofremos na última semana um sequestro judicial, né, superior a 9 milhões, e a dificuldade financeira do município é grande. Então, nós temos que esclarecer que dotação orçamentária nada mais é do que uma previsão de gastos. Recurso financeiro é aquilo que está efetivamente em conta. E aí eu pego e trago para os senhores um exemplo claro, que também é um outro projeto que vai tramitar. Pegamos o 13º do funcionalismo. A prefeitura paga, como prática, no mês de aniversário, 50% desse abono. Esse valor é desembolsado do caixa, porém o empenho da despesa ocorre agora em dezembro, com a liquidação. Então, pegamos números redondos: 10 milhões seria o valor do 13º. Se nós pagamos de janeiro a novembro a metade, 5 milhões já saíram do caixa e pagaram os funcionários. Também os funcionários que retiraram através de consignação no Banrisul. Isso vai ser empenhado agora. Muito embora os pagamentos ocorram no ano que vem, acrescido de juros de juros de amortização ao banco, tem que ser escriturado. E também o parcelamento, que vai ser pago em três parcelas no vindouro, porém a escrituração será feita agora. Então, dentro desse montante de 21 milhões, o valor em caixa não corresponde a isso. Então, nós sentimos sim, né, o sequestro nos abalou financeiramente, mas nós temos que fazer a escrituração desses valores. E mesmo se nós não conseguirmos, a mesma prática vai se adotar, se nós não conseguirmos reverter esse sequestro, onde no momento que nós tivermos a decisão final, que esperamos que não saia, que seja a nosso favor, nós vamos ter que estar escriturando esses 9 milhões. Vamos ter que dispor de dotação orçamentária para atender essa despesa. É a legislação contábil, é a contabilidade pública. Então, esclarecendo que esses 21 milhões são de dotação orçamentária. E complemento um pouco mais, trazendo.
Alguns já se sabem os valores
Sim.
fixos e outros ainda não se sabem os
Exatamente.
valores, mas é um. O mundo está na estimativa.
Isso. Trazendo para o campo prático da economia doméstica, até para o público que compreender, a dotação orçamentária seria um limite de um cartão de crédito, né? Que digamos que um limite de 10 mil reais, mas a pessoa pode comprometer financeiramente 2 mil reais por mês. Não impede que ela faça uma compra parcelada. Entendeu? A dotação é previsão, o financeiro é outra coisa. É isso que nós temos que deixar bem claro. Algum questionamento que eu possa contribuir?
O projeto 13º, ele está vindo agora por causa da possibilidade do até 12 vezes. Tem alguma definição com relação a quantos ficar, quantos vão serão atingidos por esse decreto, por esse projeto, e o montante que a prefeitura já definiu mais ou menos poderá pagar em duas,
Pediria
três,
para o
quatro vezes?
secretário Aldir, por favor, ele pode prestar esse esclarecimento. Algum questionamento sobre o projeto de suplementação que eu possa contribuir mais? Eu posso passar para o secretário Valdir falar do próximo projeto?
Por favor.
Muito obrigado a todos.
Obrigado, Marcelo.
Bom dia, presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao público presente. Esse reencaminhamento desse projeto de lei do novo parcelamento, ele se fez necessário porque o projeto original aqui havia sido estudado sem um valor fundamentado ainda para que fosse parcelado em até 12 vezes. Em função do questionamento, algumas ponderações, especialmente do sindicato do Simur, Nós reavaliamos essa possibilidade, felizmente a demanda, num primeiro momento lá, que nós tínhamos pela necessidade de 3 milhões e 200 mil reais de aporte para liquidar a segunda parcela do décimo, a parcela do 13º, nós tivemos um apoio dos servidores municipais que se valeram da linha de crédito que conseguimos junto ao Banrisul. 1.826 servidores tomaram recurso lá, na ordem de 1.907.000 já tabulados. Esse valor ainda depende do fechamento da sexta-feira, que foi o último dia que o Banrisul não conseguiu ainda nos repassar o arquivo. Acreditamos que feche na ordem de 2 milhões, em torno de 1.900 servidores. Nos ficou faltante 1 milhão e 300 mil reais ainda para esse aporte. Dentro desses valores, nós reestruturamos a nossa previsão de caixa e reduzimos, ao invés de 12 parcelas daquele projeto inicial, vamos pagar em 3 parcelas, 20 de janeiro, fevereiro e março, tá? E um detalhe muito especial, que limitamos a um valor mínimo de pagamento de R$ 1.000 por servidor nas parcelas. Por que esse valor limite? Analisando a tabulação de valores, vimos que muitos servidores teriam até 750, 800, 900 reais de valores, um grande número para receber. Então, achamos que não seria justo dividir 900 reais em 3 parcelas, 750 reais em 3 parcelas, daria 250. Apostamos que o nosso caixa vai nos permitir que a gente possa honrar esse compromisso de R$ 1.000 mínimo. Tá? E dizer aos senhores o seguinte, até a vice-presidente Andréa prometeu que estaria conosco aqui, seguramente a agenda dela não permitiu, que nós discutimos conjuntamente com o sindicato, que é um avanço nessas discussões que sempre são polêmicas, né? E temos a tranquilidade que está atendendo as duas partes envolvidas nesse processo aí. E seria basicamente esse esclarecimento e me coloco à disposição para alguma complementação.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas, bom dia a todos aqui presentes. Eu quero lhe fazer uma pergunta, talvez não tenha a ver com o tema, mas eu preciso fazer uma pergunta.
Pois não, fica à vontade.
Eu gostaria de saber sobre o pagamento dos agentes de saúde, dos agentes de saúde que saíram, que é uma rescisão, né? Deles. As pessoas têm me procurado bastante, eu acho que uns quantos colegas aqui. Eu queria saber se nessa suplementação ele vai estar incluído o pagamento desses agentes.
Com relação ao sistema de agentes financeiros, eu posso responder pela Secretaria da Fazenda, que são duas situações muito especiais. Na Secretaria da Fazenda, muitas vezes se diz a Secretaria da Fazenda não pagou ainda determinadas rescisões ou não. Posso lhe garantir que essas rescisões não estão pendentes da Secretaria da Fazenda, porque ainda lá não chegaram, não aportaram. E vejo a sinalização, essa aí seria até uma resposta mais direta do secretário Marcelo, que já sinalizou que esse projeto de complementação, ele contempla, sim, os agentes financeiros. Tá? Porque, e aqui eu me arrisco a dar um pitaco nessa suplementação, dizendo o seguinte, que nós dependemos da aprovação desta casa, dessa suplementação, sob pena de nós não termos como empenhar a folha de salários que a gente pretende pagar amanhã, nós não teremos condições de repassar recursos para Santa Casa UPA, tá? Não teremos, enfim, de atender uma série de recursos se não houvesse suplementação. Porque muitos vereadores aqui sabem, são conhecedores, que duas coisas são muito distintas. Uma coisa é eu ter a suplementação orçamentária, onde a gente possa ter a previsibilidade dos gastos, muito bem explicado aqui pelo secretário Marcelo, e outra coisa é eu não pagar porque eu não tenho recurso financeiro. Aí são duas coisas, mas eu tenho que ter esses gastos empenhados. Então, estamos aqui, não de atropelo para uma reunião extraordinária para que seja aprovado, mas sim dos ajustes. E esses recursos saíram até de valores que estavam no orçamento do ano de determinadas secretarias, inclusive Secretaria da Fazenda, rubricas que nós não usamos como diárias, cursos, enfim, disponibilizamos para o planejamento para que pudesse fazer essa suplementação orçamentária. Eu me arrisco aí a entrar na sua área, secretário, mas acho que é fundamental, porque sem isso eu não tenho nem como portar folha amanhã. Era isso?
Muito obrigado, secretário.
Sempre
muito
à disposição.
Obrigado. Feliz ano novo para você.
Para todos nós, vereador, todos presentes.
Nosso vereador secretário Elton, por favor. Também tem um projeto da sua área, da sua secretaria, que vai expor a nós.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha. A questão do nosso projeto é o nosso novo processo seletivo, que no ano de 2017, no início do ano, tivemos um processo seletivo para a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é o processo 39, que ele ainda está em vigor, e esse processo, então, ele vem em substituição ao 39, que vence em março. Né? Isso é importante salientar, porque para a gente não ficar sem, né, esses profissionais, e a nossa secretaria ainda vive de processo seletivo, né? A gente sabe a situação do município hoje, a gente sabe que o município não tem a disponibilidade de realizar concurso público, a gente ainda vive de processo seletivo. E a maioria das equipes que formam a secretaria, tirando as coordenações, né, e hoje eu pedi até para as coordenações estarem aqui, para qualquer dúvida dos nossos vereadores poder estar explicando o que acontece nas unidades, de que forma que é o serviço, porque a gente sabe da importância que tem esses profissionais na nossa secretaria. E hoje, a gente não podendo fazer concurso público, a gente depende desse processo seletivo para dar, né, o andamento correto às unidades. Inclusive, temos anexado ao pedido do projeto um apontamento, né, do Ministério Público Estadual pedindo a recolocação de alguns profissionais que já estão contemplados nesse processo seletivo. Então, inclusive, aumentou algumas vagas, né? Já expliquei para os vereadores, principalmente na questão dos cuidadores, que é ainda uma das nossas dificuldades no nosso abrigo adulto, que hoje não conseguimos ainda funcionar 24 horas, né? Fazer esse atendimento durante o dia aos nossos usuários. Então, a gente precisa ter esses cuidadores, por isso esse aumento do número dos cuidadores, muito em razão do nosso serviço do abrigo institucional de adultos. Então, temos algum aumento de vagas aí, mas em razão da casa também ser implantada depois que aconteceu esse processo seletivo. A casa foi implantada no meio de 2017 e a gente não tinha essa previsão de funcionários, de cuidadores para essa casa. Então, não sei se os vereadores têm alguma dúvida que eu possa estar trazendo, né? Os nossos cargos, então, são de assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, cuidadores e também motoristas, que é uma previsão que a gente tem já, que são cargos que a gente já fez o outro processo seletivo. Então, eu acho que seria mais ou menos isso, né? A gente está, na realidade, aproveitando, né, essa reunião extraordinária para encaminhar o nosso processo seletivo, porque a gente tem esse medo de não dar tempo, daí se fosse aprovado ano que vem, de não dar tempo e nós ficarmos sem esses profissionais durante um período na secretaria.
Fica claro, então, esses profissionais é uma substituição, que está acabando...
Isso, o processo seletivo tem um aumento de 16 profissionais, né, nesse processo seletivo, e aí até, inclusive, o aumento maior é o dos cuidadores, em razão da casa que foi implantada, né, e não tinha no processo seletivo anterior, mas os demais são o mesmo número para suprir essas vagas que a gente já existe. Processo seletivo, contrato temporário. Isso, 2 anos. É importante a gente frisar que hoje a nossa casa acolhe de 20 a 30 usuários por dia. Né? Então, por noite. Então, a gente, é importante frisar isso, né, porque a gente sempre fala que a gente também ainda vê usuários na rua, né, mas a casa acolhe hoje de 20 a 30. Tanto usuários que são moradores de Uruguaiana, né, que estão em situação de rua, quanto esses de passagem, que estão de passagem pelo município. Só que tem algumas situações, né, que fogem um pouquinho da nossa alçada. Como, por exemplo, muitas vezes eles não querem ir para o serviço. Isso daí é tratado através da saúde. Né, através do CAPS AD, que é o CAPS Álcool e Droga, a gente tem um trabalho em conjunto, e o consultório na rua. Né, que por mais que eles estejam em situação de rua e não queiram ir para o acolhimento, eles têm esse tratamento com o consultório na rua, que também tem uma equipe multidisciplinar que atende eles, e são encaminhados para o CAPS. Lá no CAPS tem esse tratamento psicológico, tem esse tratamento com assistente social, tem essa redução de danos, né, que é chamado, para eles terem esse acompanhamento e serem encaminhados lá para casa. Claro, né, muitos fogem da nossa alçada, a gente muitas vezes não consegue dar esse auxílio, e eles também não aceitam esse auxílio muitas vezes. Isso é um trabalho muitas vezes longo. Né, a gente tem algumas situações, né, o Alex até está aí, que é o coordenador do nosso serviço, a gente tem uma situação de um senhor que passou 6 meses, né, nesse... faz tratamento uns dias, não faz, até que ele aderiu ao tratamento, ficou mais de 6 meses na casa, e hoje ele retornou para a família, numa outra situação, né, e já né, está, fez o tratamento, está tudo ok com ele. Então, a gente tem várias situações que passam pela casa, e com certeza hoje a gente vê menos morador de rua, mas ainda existe, a gente faz um trabalho em parceria com a saúde daí para reduzir, né, e para eles poderem aderir a esse tratamento, mas a gente não consegue ter essa obrigação, né, de chegar ali e recolher ele e levar para casa. Isso a gente não consegue. Eles têm o direito de poder permanecer onde eles estão. Então, a gente faz esse trabalho, o consultório na rua tem feito muito de atender eles, muitas vezes até de levar lá no abrigo, por exemplo, para eles tomarem banho, fazer a sua higiene, e depois, né, eles são liberados, porque lá também não é uma prisão, né, seria, não é? É aberto, se eles quiserem sair, eles têm o direito de sair, a gente só oferece aquele acolhimento para eles, né, porque é um direito deles irem e vir. Então, tem várias situações que a gente enfrenta no nosso dia a dia, mas a gente sabe, né, o quanto é importante a gente ter esse olhar para essa população que está aí, que está nos nossos olhos, que a gente passa no dia a dia, mas a gente vem trabalhando e a gente sabe que não é um trabalho do dia para a noite, né? Tem moradores de rua que vivem nessa situação há 10, a 15, a 20 anos. Então, a gente tem essa dificuldade deles aderirem a esse tratamento porque já faz muito tempo que eles vêm nessa situação. Então, a gente tem todo um trabalho em parceria de uma rede, que é assistência social, junto com a saúde, para poder trabalhar nesse sentido com esses moradores.
Só para contribuir, secretário, bom dia a todos. Em frente à minha casa, eu moro aqui na 15 de novembro, tem um morador de rua que já fazem 6 anos. Toda a vizinhança conversa com esse morador. Eu converso. A vizinhança da roupa. Nós damos comida para esse morador. Só que ninguém convence ele a ir para casa de passagem.
Essa é a dificuldade.
Então, é uma situação delicada. Eu sei que é. Eu sei que tem um trabalho maravilhoso. Hoje nós não vemos... pessoas na rua. É raro as pessoas. Tem aqui no Correio, que é de praxe, aqueles que ficam ali durante o dia. Uhum. Né? Isso, na pracinha ali também. Mas esse é um trabalho muito bom, esperançoso. Uhum. Eu sou muito comprometida. Eu tenho um grupo que a gente contribui com essas pessoas. A gente faz caminhadas, é os anjos da madrugada, da qual eu participo também. Não vou te dizer que todas as semanas eu esteja, mas eu participo, eu contribuo. E principalmente no inverno, a gente encontrava poucas pessoas. Nós também temos a ceia de Natal dos moradores. A gente não encontra, uhum, né? A não ser aqueles pontos específicos mesmo que, uhum, eles ficam, né? Mas é uma questão que, devido ao projeto do vereador Cabrito, é uma questão que a gente tem que, nós vereadores, nós comunidades, nós temos que começar a trabalhar também, uhum, em cima disso, né? Num sentido de colaboração.
Ter esse olhar, não.
Esse tá olhar, bom. Esse bom, olhar solidário.
Muito bom, né? Interessante assunto, não tem nada a ver com o nosso tema, uhum, mas para mostrar a dinâmica, né? E a organização que é feita lá na Secretaria, E parabéns por estar lutando aí pela, para que seja mobiliada com RH a tua secretaria, que possa desempenhar um bom trabalho.
Tá? Obrigado. Obrigado. A todos nós, agradecer aos coordenadores que estão aqui também.
A todos. A gente.
É uma equipe só.
Isso aí. Depender da gente, a gente vai estender o apoio que é necessário dessa casa.
Obrigado.